Você está ouvindo Olhando para Dentro. Um ciclo de conversas bastante abertas e honestas sobre intuição e autoconhecimento. Apresentado por mim, Fernanda Sigilião. Puxa o tapetinho, uma taça de vinho ou duas e cola com a gente. Ela é uma gata ativa, madrinha do movimento do Bucinho Suado, tem uma voz super sexy e apresenta o podcast Rádio Endorfina. Um projeto que devia ser tombado como patrimônio material da Unesco, de tão relevante que é, pois ele fala de saúde mental e física, mostrando que se exercitar é para todo mundo e desmistificando muitas crenças do universo fitness. Hoje a gente vai olhar para dentro com a Berta Salles. Bem-vinda!
Ai, eu amei essa introdução, fiquei emocionada. Nossa, patrimônio tombado, eu amei. Merece. Muito obrigada pelo convite, Fernanda. Eu tô muito feliz de estar aqui com vocês hoje.
Ai, eu sou muito fã da Rádio Endorfina. Eu confesso que eu ouço o podcast para me motivar para correr. Eu vou ouvindo os papinhos no trajeto da casa até o lugar onde eu começo a correr, sabe?
Você corre? Eu vou começar a correr agora. Eu tô tão nervosa.
Eu corro. Eu curto muito. Mas eu confesso que a minha dificuldade tá ainda em manter uma rotina. Eu fico, corro 3 semanas,
que é o mais
paro
difícil.
Duas. Aí faço 3, aí paro mais uma. Aí...
Ah, mas o mais difícil é sempre a rotina, né? Que é o que a gente sempre fala lá no podcast. O mais complicado é você manter a rotininha ali, se motivar. Esse é o nosso trabalho ali no podcast, para motivar vocês.
É isso, eu acho muito, muito incrível o trabalho, porque vocês tratam o assunto da atividade física também bem em vida real, sabe? Para quem não é atleta, para quem tem dificuldade, para quem não sabe como começar. E vocês abordam esse lance da atividade como um caminho para olhar para dentro também, né? Saúde mental. Como é que foi pra você começar esse projeto? Como é que você vê isso?
Então, é muito louco, assim, que o meu processo pra cuidar da minha saúde física e mental, ele se iniciou não faz muito tempo. Então, a Rádio Endorfina surgiu num momento em que fazia um ano que eu tava me exercitando com frequência e tendo uma rotina de exercícios que mudou muito a minha saúde mental. Eu sempre tive ansiedade, crise de pânico, e toda psicóloga que eu ia sempre falava, você precisa se exercitar, você precisa mexer o corpo, isso vai te ajudar. E aí eu nunca conseguia manter uma rotina. Eu sou aquela pessoa que já começou a mil esportes e nunca concluiu nenhum, nunca deu seguimento a nenhum. E aí, na pandemia, eu tive uma parada assim, eu comecei a beber muito na pandemia.
Nossa,
e aí,
rolou com muita
dia,
gente. Válvula de escape, cara, né? Subterfúgio, tipo,
total.
Beber, fumar. Muita gente fumou muita maconha o dia inteiro também, e aí dá preguiça.
Não, beber e fumar, tipo assim, eu tava me estragando. Basicamente, eu tava bebendo uma garrafa de vinho por dia, assim. E aí, um dia, um belo dia, eu meio que não comi direito, eu não sei o que aconteceu, mas eu desmaiei sozinha em casa, eu moro sozinha. E eu fiquei muito assustada. Aí eu pensei assim, cara, o que eu tô fazendo com a minha vida? O que eu tô, tipo, pensando, sabe? Que eu vou seguir até onde, assim? E aí me deu um estalo, eu fui atrás, procurei uma nutróloga, procurei um gastro, procurei, tipo, falei com a minha psicóloga, e aí... Falei, não, chega, vamos mudar. E aí, tipo, comecei a me exercitar em casa mesmo. Eu não sou fã de academia, eu tenho vergonha de praticar exercício com mais gente. E é uma coisa que a gente fala muito no podcast. Ache um exercício que se encaixe na sua rotina e que se encaixe com como você se sente bem, sabe? Tipo, eu gosto de me exercitar sozinha e funciona assim pra mim. Então, vê o que é melhor pra você e vai.
Sem
ficar se comparando.
E com seus gostos também. Tipo, a academia pra mim nunca bateu porque, sei lá, eu não gosto de ouvir David Guetta, sabe? Tem uma vibe meio, meio música
fritação,
de night,
né?
Hétero top. E tipo, não sou eu.
É muito. Não, e a galera, assim, tipo, tem uns hétero top na academia, né, que ficam gemendo, e aí é aquela galera, tipo, ai, sei lá, o ambiente é muito bizarro de academia, eu também não consigo, nunca me dei bem. Sentia que era uma pressão, assim, tipo, uma competição, sabe? Eu não gosto de competições, não gosto.
É curioso, porque, cara, no teu caso, então, pelo que eu tô entendendo, teve um estalo, assim, desse episódio, né, e aí depois você foi mudando a rotina. Mas como é que foi isso pra você, assim, de reconhecer e de começar esse processo de mudança, porque como você falou, você começava e parava as coisas, né, até então.
Sim. Eu tenho. Eu sou taurina, né? Aquelas que já mete o signo. Mas, por ser taurina, eu sou muito determinada. Eu demoro pra começar a fazer alguma coisa. Mas se eu enfio uma coisa na minha cabeça, eu tenho muita determinação e muito foco. Então, e começou a virar um mecanismo que me fazia tão bem. Então, tipo assim, eu me exercitar, eu sentia um benefício tão grande. Tipo, eu dormia melhor. Eu tinha mais disposição pra viver, tipo, no dia a dia, pra fazer minhas coisas. Aí eu falei, cara, só tá me trazendo coisa boa. E aí rolava um descarrego muito grande de energia no funcional, que funcionou muito pra mim. Então esse descarrego, tipo, me dava motivação. E aí começou a entrar no ciclo, sabe? Tipo, ah, beleza, é isso que me faz bem, então vamos continuar. E aí eu comecei a fazer uma vez por semana, daí aumentei pra duas, aí pra três, agora que eu, enfim, acabei de mudar de carreira, de profissão, agora eu sou oficialmente só uma podcaster. E aí eu falei, cara, eu tenho mais tempo, então vou conseguir treinar mais. E aí fui encaixando isso na minha rotina. E é uma parada que hoje em dia eu nem penso muito, sabe? É do tipo, tá, vou acordar, vou malhar.
Como é que foi esse convite para para apresentar a Rádio Endorfina?
Então, foi muito louco, porque eu conheci a Óbvios através da Marcela, porque me chamaram para gravar um Bom Dia Óbvios no primeiro, sei lá, acho que foram os primeiros 10 episódios que eu gravei. E eu nem conhecia direito a Óbvios, nem a Marcela Ciribelli, né, que é a CEO e diretora criativa da Óbvios. E aí ela me chamou, me convidou para gravar um episódio sobre traição. Eu falei um monte de merda. Falei umas coisas que eu trabalhava com produção. Eu trabalhava com produção na época. E aí eu falei muita bosta. Expus umas pessoas, tipo, muito linguaruda, fui péssima. Mas eu não sei por qual motivo, Marcela gostou de mim, porque demos boas risadas. E aí, beleza, um tempo passou, voltei pra minha carreira de produção, e aí o tempo foi passando, ela me chamou de novo, eu acho, pra participar de um Bom Dia Óbvios de novo, e a gente começou a se encontrar. E aí a gente tem o mesmo agente, e estávamos indo pra uma festa do nosso agente, e eu virei pra ela, ela falou assim, cara, você tem algum sonho? Eu não sei porque a gente tava falando sobre sonhos. E aí eu falei, ai, meu sonho é ser apresentadora. E aí, Marcela, que é, enfim, envolvidaça, tem vários projetos, né? Óbvios, tem o Prazer Óbvios, a Chapadinha de Endorfina. Marcela, um mês depois, me convida assim, ah, então a gente tá querendo fazer um podcast da Chapadinha de Endorfina, vai se chamar Rádio Endorfina. Eu acho que tem tudo a ver com o momento de vida que você tá, e porque o movimento do bucinho suado já tinha começado a rolar no Instagram.
Já tinha
e aí ela me
pandemia,
chamou pra apresentar.
Você já tava se movimentando?
Já, foi. Eu comecei a treinar, assim, durante a pandemia. E aí, durante, tipo, sei lá, fiz foi 2020, eu tô meio perdida, foi final de 2020, e aí 2021 comecei a postar. Ai, bucinho suado aqui, bucinho suado ali, e aí quando eu vi a galera começou a repostar. Aí um monte de gente repostando, virou tipo um movimento, assim, do meu Instagram.
Foi daí que você
e
viu a madrinha?
E das pessoas que me seguem. Não, a madrinha veio antes, porque eu sempre gostei de dar muitos conselhos sobre relacionamentos, vida sexual, e aí eu acho que a galera se identificava e vinha me pedir conselho, daí virou a madrinha.
Adoro.
Entendeu?
Tudo tá fazendo muito sentido. Quando eu já te segui antes de você começar a apresentar a Rádio Endorfina, mas eu confesso que eu não entendi o que você fazia, eu só achava você muito divertida e criativa. Eu tenho essa menina.
Ai, obrigada,
completamente.
O que ela faz?
Fora da curva.
Quem
o que,
essa,
que ela faz?
Essa transtornada. Quem é essa transtornada? Sou eu. Quando eu comecei a gravar vídeo pra internet, eu fiz um curso no YouTube Space, eu lembro disso. E aí, nesse curso, o cara que tava dando, né, o curso, falou, não, porque você, pra trabalhar na internet, você tem que escolher um nicho. É, você tem que ter uma identidade e escolher um nicho, tipo assim, ah, você só vai falar sobre isso. Eu sou a Beta, eu só cozinho. Que isso facilitava. Daí eu fiquei muito mal, porque eu falei, cara, tipo, isso não é então pra mim, porque eu faço mil coisas, faço um monte de coisa, então eu nunca vai dar certo, nunca vou chegar em lugar nenhum, sabe? Tipo, eu tinha muito isso na minha cabeça. Ainda tenho, né? Porque eu sou uma grande impostora, mas...
É foda, eu me relaciono muito com isso também, porque nessa ideia de, ai, tem que ter um nicho, quais são sua linha editorial nas redes sociais, quais são os temas que você usa. Mas, na verdade, é um interesse nada a ver que vai trazer uma ideia para um outro tema. Às vezes é falando de sexualidade que você vai falar, sei lá, entender uma parada sobre esporte mesmo, né? Que tem tudo a ver.
Exato. Eu nunca me imaginei falando sobre esporte. E tá sendo muito legal fazer o Rádio Endorfina, porque a gente tá explorando muito o mundo do esporte, da saúde mental, da saúde física, indo além do que eu imaginei, sabe? E eu nunca me coloquei nesse lugar, tipo, tanto que esses dias eu fui falar, acho que foi com meu irmão. Eu falei, não, tô apresentando um podcast de esporte e tal, que a Nike tá participando dele. Mas você é atleta agora? Virou e falou assim. Aí eu olhei pra cara dele e falei assim, não. Mas por quê? Precisa ser atleta pra poder falar sobre saúde, bem-estar? Eu preciso ser padrão pra falar sobre isso? Preciso ser maromba? Tipo, as pessoas têm muito isso, né, estereotipado na cabeça delas. Então, eu acho que o papel que a gente tem é muito importante por isso. E as pessoas se reconhecem tanto por isso. Porque são pessoas normais, corpos normais, falando sobre saúde e bem-estar. E a gente pode falar.
É daí que vem a questão da democratização. Isso que é muito... Eu acho que é o que torna o projeto muito especial. Porque, às vezes, na nossa bolha, a gente fica olhando só para o lado e percebe que, tá, as pessoas já estão se movimentando. Mas eu acho que no grande público, esporte ainda é para atleta, ainda é só performance, ainda é competição. E
sim,
não é sobre isso.
E a gente fez uma pesquisa recentemente para a Rádio Endorfina e um dos maiores motivos de desistência dos esportes é a competitividade. Porque as pessoas não querem. Você não quer, às vezes, essa pressão, sabe? E aí você acaba deixando de fazer uma coisa que é super boa para sua saúde, para o seu bem-estar, porque você tem essa pressão estética, pressão de alta performance.
E deixa de ser prazeroso para virar uma parada que você tem que fazer para fazer melhor. E o que, que você curte fazer? Quais são as atividades assim, que você gosta?
Então, eu gosto muito do funcional, que eu me encontrei, assim, tipo, porque, como eu falei, é um descarrego de energia bizarro. Eu amo fazer yoga, eu sou péssima no yoga, tipo, sou muito ruim, eu não sou flexível, mas a minha professora falou que voltei a fazer yoga, já comecei e parei mil vezes. Aí, semana passada, eu comecei de novo. Dela, não fala que você é ruim, não sei o quê, ninguém é ruim, toda aquele, né, aquela vibes do yoga. Mas me acho ruim, porque não tenho flexibilidade e tal, mas tô aí tentando. E eu amo dançar, eu amo, não sei se você já fez boate class?
Não, mas eu descobri através do teu episódio na Rádio Endorfina, fiquei muito afim.
Não, tipo assim, eu viro pro lado errado, aí tá todo mundo fazendo bagulho assim, tô tipo, pra cima, eu tô toda confusa, toda errada, mas é tão legal, é tão divertido, e é uma boate mesmo, tem esse lance da luz baixa, às vezes ela fala, ai, apaga a luz, e aí você fica se curtindo, assim, é muito massa, porque eu sempre amei dançar, e eu tenho uma história com a dança, que eu fiz balé, quando eu era muito nova, eu fazia balé, e com 11 anos, quando eu entrei na pré-adolescência, eu tive uma mudança hormonal, uma mudança de corpo, e no balé eu me senti muito reprimida. A minha professora de balé virou e falou assim, você tá acima do peso, você não pode seguir fazendo balé assim. Eu tinha 11 anos, e aí eu fiquei muito mal. Eu quis desistir do balé, quis desistir da dança, mas eu sempre amei dançar. E aí, tipo, a boate foi meio que um reencontro com esse lugar onde eu podia ser eu mesma e eu podia dançar.
É assim como você, eu fiz dança também, e eu tinha umas meninas que eram muito boas, as queridinhas, que ficavam na frente, uhum, e eu ficava atrás, porque eu era bem desengonçada. E isso vai minando, sim, um pouco a tua autoconfiança, sabe? Num período em que você tá, sei lá, eu tinha 10, 11 anos, e você tá querendo tudo é se entender, tudo que você quer é se entender, se...
Sim.
Fico pensando quanto a gente não tá fazendo algum tipo de atividade porque na infância não deu certo, ou porque tava num ambiente competitivo, uhum, ou porque não era bom, tão bom quanto as outras pessoas, ou porque o colégio era meio... A aula no colégio era meio ruinzinha, e aí a pessoa não teve chance de experimentar aquele esporte num outro contexto, né?
Uhum. Não, isso rola muito. A gente recebe vários relatos de pessoas, assim, depois que a gente começou a postar, tipo, tanto do Bucinho Suado, quanto agora na Rádio Endorfina, de pessoas que falam, meu, eu sempre achei que não era pra mim esporte, que eu não podia me exercitar. E aí as pessoas têm retomado isso, sabe? E visto que, sim, são capazes, todo mundo é capaz, e que o nosso corpo é capaz de fazer tudo. Então, a vida toda você ouviu tantos nãos, né? Você se sentiu tão excluído nesses ambientes. Agora, esse movimento que a gente tá fazendo é muito importante por isso, assim. Pra que as pessoas vejam que sim, elas podem.
Você falou, então, que dança... que faz o funcional também. Como é que você navega essa questão da tua rotina, de repente, de sair também, tomar os teus drinks, mas ainda assim ter a rotina de esporte, de atividade? É difícil conciliar a vida do clubber com a vida da atleta dentro de você?
Ai, é que assim, eu sou uma senhora, né? Eu não sou tão clubber, mas esse ano eu voltei a viver. Porque, né, a gente tá nessa flexibilização da pandemia e tal, e aí quer reencontrar os amigos, aí a gente quer viver muito. E aí eu tô, tipo, tentando equilibrar, assim. É, como eu tinha esse lance de ter vários empregos, o tempo era uma parada confusa. Então, eu faço personal, né? Eu tenho o privilégio de poder fazer personal. E aí eu combinava uns horários malucos, assim, com o meu personal. Era uma parada meio sem rotina, na verdade. Então, eu ia tentando encaixar no meu dia a dia. Porque, como eu coloquei muito certo na minha cabeça, do tipo, cara, você vai se exercitar 3 vezes por semana. Se não der, às vezes, 3, pelo menos 2 você vai tentar, mas você vai tentar fazer as 3. E uma coisa que me ajuda é não me cobrar tanto. Do tipo, acordei de ressaca e acho que não vou dar conta? Não vou, tô com cólica? Não vou. É, às vezes, meu, emendou um trampo no outro, não consegui sair, não vai dar pra ir. Tá tudo bem, tipo, não vou me martirizar por isso. Então, eu acho que é muito entender o quanto os seus limites também. Seus limites, até onde você vai, e não se cobrar tanto, fazer o que é possível.
Queria falar contigo também sobre a questão da autoconfiança, sabe? É, porque eu sinto que quando a gente mexe o corpinho, faz uma atividade física, a gente se sente muito bem com o nosso corpo, ajuda muito a aceitar o nosso corpo. Como é que foi isso para você? Que você falou da dança também, que aí tinha a questão do corpo no início da tua adolescência. Te ajuda a te aceitar?
Muito, é. Assim. O processo de aceitação, para mim, ele tem sido muito recente. A minha vida toda foi uma briga com o meu corpo, distúrbio alimentar, eu já tive anorexia, já tive bulimia, e a minha vida inteira eu me enxerguei sempre com aquela... com distúrbio de imagem, sabe? E me cobrando muito do meu corpo, do meu peso, aquela luta eterna, dietas líquidas, 1000, jejum 1000, jejum intermitente, tipo, cara, eu já tentei, já fiz tudo. E aí eu nunca tava feliz com o meu corpo. E recentemente, juro, faz pouquíssimo tempo, a Rádio Endorfina me ajudou nisso também. Eu comecei a olhar outras mulheres que se exercitavam e que não tinham o corpo padrão, aquele corpo... que a gente vê, né, viu por tanto tempo na mídia e achava que, eu preciso ser assim. E aí eu comecei a olhar essas mulheres, eu comecei a ver e falar, cara, elas são lindas. E elas também se exercitam. Nossa, e o corpo dela parece com o meu. E aí eu comecei a me enxergar ali e comecei a me gostar mais, sabe? E é um processo muito recente. Eu até postei esses dias no meu Instagram, eu senti muito problema com a minha barriga. Minha barriga sempre, tipo, tive bastante gordura abdominal e tal. E isso sempre me incomodou. As minhas celulites me incomodavam muito também. E aí, recentemente, eu tenho olhado pra elas e falado, cara, até que eu sou gostosa, sabe? Tipo, nossa, tá gostosinha sim. E aí, eu faço um exercício sempre de, tipo, eu amo me fotografar no espelho, amo mandar nudes, sou uma safada. E aí, eu sou muito empenhada nas nudes. Só que é bom, porque daí eu começo a olhar meu corpo também, daí eu falo,
gente,
cara,
preciso de tutorial, tá gostosa, eu vou tirar uma foto, uma foto assim, sai num ângulo estranho, eu sempre fico parecendo, sei lá.
Ai, vamos fazer um aulão da nude. A gente faz. Nossa, depois do banho, assim, ó, usa o espelho do banheiro que fica um vapor, eu te ensino. Dá pra fazer várias técnicas.
Eu quero. E conta pra gente, então, onde é que o povo encontra você e onde pode te seguir e te ouvir mais.
Olha, se você quer me ouvir mais essa vozinha aqui, você pode me seguir no @ Berta Salles, o Berta é B-E-R-T-H-A, Salles com 2 L's. Eu estou assim no Instagram, no TikTok, no Twitter eu sou o Bebetopster. E se você quiser me ouvir também, você consegue no aplicativo, olha que bem louca, no podcast Pepe Cansada e na Rádio Endorfina, da Chapadinha de Endorfina. Vários lugares, né?
Uma grande criativa, produtora de conteúdo, assim embaixo. Ouço o Pepe Cansada, recomendo. Ouço a Rádio Endorfina. Se lançar outro, eu vou ouvir também.
Para! Vamos!
Fã clube.
Obrigada, Fernanda. Fã clube delas.
Obrigada a você. Obrigada a quem está ouvindo até o final também. Não esquece de seguir a gente no Spotify, nas outras plataformas e no Instagram também, que é olhando.pradentro. Até a próxima!